pacote, pode ser. Ok? Então, é muito diferente como deveria ser a postura técnica responsável, a postura cidadã, a postura de pais, que nós aqui em geral somos, em relação a essas drogas. E qual a mensagem que nós estamos passando para a nossa infância e adolescência? Você pode usar cigarro, que nós sabemos que vai te matar. Você pode usar álcool, que nós sabemos que vai destruir. Inclusive, a televisão bombardeia propagandas para você usar álcool. Você vai participar do churrasco a partir dos 14 anos de idade, sendo incentivado a beber. E, no entanto, você não pode chegar perto de maconha, porque maconha, nós não sabemos se ela te faz mal ou não. Mas, na hipótese de que ela pode te fazer mal, nós vamos te prender, nós vamos prender quem está envolvido com você, nós vamos te jogar na cadeia, nós vamos te torturar física e psiquicamente para que você não use uma substância que nós supomos que pode ser que faça mal. Ok? Esse é um aspecto importante que eu gostaria que fosse considerado. A mensagem como pai, eu passo, por exemplo, para os meus filhos, é: você vai encontrar drogas na sua vida. Saiba que o álcool é a mais pesada delas. Ou tem a chance de ser a pior que você vai encontrar. Certamente é infinitamente mais pesado do que maconha. É infinitamente. Os riscos apresentados pelo uso de cigarro e de álcool são infinitamente maiores. E isso é muito bem documentado. Outro ponto, que é muito importante. As pessoas aqui vêm colocando como se uma penada da Anvisa pudesse resolver esse debate. Não é verdade, a oportunidade do debate é importante, e agora não vou falar como profissional de saúde pública, não, mas profissional de clínica, que eu também sou. Como profissional de clínica, eu quero ter o direito de prescrever livremente aquilo que há conhecimento científico de eficácia comprovada. E, nesse caso, a gente precisa, infelizmente, corrigir os membros da mesa que atentaram para um aspecto só, e atentaram erradamente para esse aspecto, como se o único uso medicinal conhecido no mundo ou desenvolvido no mundo é o CBD para a esquizofrenia refratária. E é justo o contrário. Epilepsia refratária. E é justo o contrário. Quer dizer, a epilepsia refratária está em desenvolvimento no Brasil, aceleradamente nós desenvolvemos, e vamos aprovar essa utilização, isso é inquestionável, já que o próprio CRM de São Paulo já o fez. Agora,
por favor, eu peço que conclua.
Vou concluir. Os demais usos, como foi citado aqui, são para uma série de outros problemas. Eles não estão relacionados, em geral, a qualquer contraindicação grave que tenha sido apresentada pela literatura. O que eu quero dizer com isso é, e é um desafio simples e bom para o senhor atentar, todos esses problemas que eles estão falando que existem na associação com a maconha, existe estudo sobre o uso de maconha medicinal associado a algum desses problemas? Não existe. Enquanto não existe, senador, simplesmente isso, não existe. E enquanto nós estamos nesse debate aqui, alguém está sendo preso agora. Tem um jovem sendo jogado na cadeia, tem um jovem sendo torturado agora. Inclusive pelo uso. E o senhor sabe que é inclusive pelo uso. Nós temos uma responsabilidade social que nós não podemos mesmo nos omitir.
Eu peço que conclua.
Vou concluir a última. É com a pesquisa brasileira que, a seguir o caminho proposto pelos senadores e deputados aqui, está sendo assassinada e desrespeitada. Nós vamos agora ser importadores apenas do que no resto do mundo já se conhece e se domina. E nós não vamos poder desenvolver conhecimento nós
Muito
mesmos.
Muito obrigado. Passo a palavra agora. Passo a palavra agora a Gabriel Fernandes Menezes, estudante. Ele está...
Bom dia, senhor senador. Eu sou contra a legalização da maconha, justamente usando como opinião da doutora, contra a legalização da maconha recreativa. Sou sim a favor da legalização dela medicinal, ampliar os estudos sobre as substâncias contidas na maconha. Como a gente tem casos de pessoas que têm doenças tão graves, obviamente faz parte da nossa conduta humana ajudar essas pessoas, mas agora você embarcar nessa para legalizar o uso recreativo, a cada lugar você vê pessoas acendendo um cigarro de maconha e fazendo uso, se entorpecendo. Eu acho isso errado. Coisas que mexem com a cabeça da pessoa, uma droga alucinógena, você vai ter uma sociedade que menos pensa, que vive em seu mundo entorpecido para poder renegar os seus problemas. E isso não é algo que eu viso. Esta é a minha opinião, senhor senador.
Obrigado. Eu passo a palavra agora ao Fernando da Silva, que é religioso, está inscrito assim aqui.
Bom dia a todos, senador. Meu nome é Fernando, e como está escrito aí, eu sou religioso, mas também, além de religioso, eu sou formado em publicidade e estou terminando a minha segunda graduação em Direito na USP, lá em São Paulo. E além de publicitário e, em breve, advogado, eu também sou maconheiro, desses que foi citado aí, desses que faz uso crônico. Desde os 15 anos de idade eu faço o uso da maconha, quase todos os dias. E eu só melhorei isso a partir do momento que eu encontrei aquele senhor. Aquele senhor é o Ras Geraldinho, ele é o líder da nossa igreja Rastafari. Ele cultivava maconha na chácara, no nosso templo, para o cultivo, pro uso espiritual e ritualístico da planta, ajudando pessoas como eu e outras pessoas que fazem o uso compulsivo a ter uma nova visão e uma nova relação com essa planta. Senador, eu trouxe uma carta do Geraldo, que está preso no presídio de Iperó, em Americana, há 2 anos. Eu gostaria de pedir licença para ler ela, porque hoje eu vim para ser o porta-voz dele, que não pode estar aqui.
Desculpe, mas se ele não está, não vamos poder. Agora me entregue a carta, que eu verei.
A carta é muito sucinta, senador.
A não ser que a carta seja dentro do seu tempo. Dura 1 minuto ou mais de 1 minuto?
Não, a minha carta dura 4 a 5 minutos,
não,
senador.
Não vai dar, porque temos muitos outros. A não ser...
Peço licença, senador, porque...
Não, façamos o seguinte, eu vou lhe dizer. Eu ficaria aqui até o fim. Você será a última a falar.
Presidente.
E aí eu escutarei todo o tempo, mas não tomando o tempo dos outros.
Presidente,
aí não ficaria bem. Tá bom?
Isso é apologia. Isso é crime.
Não é apologia.
Isso é uma apologia.
Desculpa.
Certo?
Desculpe.
Isso é crime.
Aqui.
Isso é crime e é uma apologia.
Desculpe.
Nessa casa. Isso é crime.
Desculpe. Isso é uma manifestação de opinião dentro da casa do Congresso, que é a casa livre de opinião. Agora, ela é opinião e não fez apologia, a meu ver. Agora, não fez. Agora, eu não vou dar o tempo para ler carta, não, a não ser que seja no final, depois de todo mundo ter falado, ficar talvez você e eu, aí eu leio a carta, mas era mais simples você me entregar que eu leio.
Eu posso não ler a carta, mas eu posso sintetizar, então, o que acontece na nossa igreja no meu tempo
não,
de fala, senador?
Não. Eu prefiro não, porque aí é divulgação realmente da igreja e não do assunto que nós estamos querendo conversar. Eu quero dizer ao senador Magno Malta, que me disse que tem que sair, que não vai haver a sessão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele, diversas razões, não pôde vir, que essa é a última sessão que a gente tem. Com base nessa, eu vou fazer o meu relatório.
Só para sintetizar, senador,
então,
em 1 minuto...
Então sintetize, mas sem precisar ler carta de ninguém.
Sem ler carta. Essa nossa audiência está debatendo o uso recreativo e o uso medicinal e a possibilidade de uso industrial da maconha. Em nenhum momento foi colocado na sugestão, nem nos debates, a questão do uso religioso da maconha. A gente tem uma infinidade de povos, não só no Brasil, no mundo todo, que fazem o uso ritualístico da maconha na Índia, na África, na Europa e nos Estados Unidos. E nós, aqui no Brasil, também queremos fazer esse uso. O nosso líder está preso, acusado de crime, por conta dessa visão conservadora. Então, o nosso pedido, senador, da nossa igreja hoje, é que o senhor, com muito carinho e muita consideração, coloque também a questão do uso religioso da maconha entre as prioridades dessa sugestão e desse projeto de lei, em caráter de urgência, ao lado do medicinal, porque pessoas estão presas, pessoas
responder.
Que não merecem estar presas por uma questão religiosa,
tá,
senador.
Bom, deixa eu responder. O que nós estamos discutindo aqui é o resultado de uma sugestão da sociedade que falou em recreativo e medicinal. Se quiser religioso, tem que ser um outro documento, tem que conseguir mais 20 mil assinaturas.
Tudo
e aí
bem.
Outros farão. Aqui não.
mas pela ordem.
É medicinal.
Não é... pode ficar enfiando assinatura que não existe lá. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso.
Como não pode?
O senhor disse que vai ser a última. É. Na última audiência, o senhor aceitou uma questão de ordem colocada.
Qual?
De lá para cá, já foram 3 manifestações direto ao senhor, inclusive a presidente Ana Rita. E o senhor até agora não se manifestou para encerrar a audiência.
A senadora Ana Rita está estudando o caso. Até porque ela terminou a sua eleição e o meu trabalho aqui eu começo a fazer junto com ela.
O senhor não tem uma informação para nos dar agora,
não,
já
não
que
tenho.
Houve essa prorrogação?
Não
tenho. Sendo que vários deles inseriram assinaturas falsas. E isso é pré-requisito
não
legal.
Tenho. Não tenho, eu passei para ela.
A minha sugestão, se o senhor me permite, é que o senhor arquive essa questão e abra uma com as 3 assinaturas de senadores que o senhor tem.
Não vou arquivar. Eu continuo aqui levando adiante o meu trabalho. Recebi
Senador,
uma tarefa e vou cumprir a minha trabalho. Eu, vou
eu gostaria
seguir
de
a
encerrar
ordem.
Minha palavra com um versículo da Bíblia que a gente acredita. Esse versículo está em Apocalipse.
Por favor, aí a gente estaria entrando no debate religioso que eu quero evitar. Eu passo
a
palavra agora.
Senador, por favor, só para eu concluir a minha palavra,
Nelson
é uma
Laurindo,
frase.
Com a palavra
em nome da
Nelson
religião,
Laurindo.
Por que ele não pode? Isso não é correto, senador.
A maconha...
Com a palavra Nelson Laurindo.
A maconha, ela é a cura do corpo, mas ela também é a cura do espírito,
muito
senador.
Com
é isso que eu queria falar.
A palavra, o Dimer Monteiro.
Já Rastafari.
Dimer Monteiro.
Senador Cristóvão, o senhor falou Nelson Laurindo? Senador Cristóvão.
Alô, alô.
Senador, por favor, o senhor falou Nelson Laurindo?
Quem é que está falando, por favor?
Sou eu.
Sim, diga.
O senhor falou Nelson Laurindo, o senhor chamou? Porque ele está presente aí.
Hein?
O Nelson Laurindo é o Juninho do Banjo.
Mas outro levantou ali. Nelson Laurindo que está com a palavra.
Não, Dimer Monteiro, eu sou Dimer Monteiro.
Não. Nelson Laurindo que está com a palavra.
Tá. Boa tarde. Que... da bancada, todas as autoridades, doutores que aqui estão, senador Mike, que é um combatente das drogas nesse país, Marcelo Aguiar também, e dizer que sou contra pelo seguinte: eu tive a minha vida destruída pelas drogas, foram 15 anos viciado nas drogas, 8 anos viciado na cocaína e 7 anos viciado no crack. O vício das drogas na minha vida começou através da maconha, com 12 anos na escola. E eu ouvi dizer hoje aqui que uma pessoa que usa cocaína, ela não volta para a maconha. Bom, todo o período de drogas, dos 15 anos que eu usei maconha com crack de chavado na maconha, eu usei maconha com cocaína de chavada na maconha, toda a turma de maconheiros que usavam comigo faziam isso. Isso me trouxe transtorno, socialmente falando, na minha casa, na minha família. Porque migrei da maconha para o crack, para a cocaína e para o crack. Isso veio trazer destruição para a minha casa, para a minha vida. Eu fiz parte de um grupo de samba, de pagode, muito conhecido aqui no Brasil, que é o Grupo Catinguelê. E foi impossível eu continuar no Grupo Catinguelê com a minha vida social por causa dos vícios. E virei mendigo, morei 3 anos e meio nas ruas de São Paulo, ganhando 30 mil reais de direitos autorais. O meu pai é um delegado de polícia, da Polícia Civil de São Paulo. Eu tive instrução em casa. Meu pai trabalhou muito tempo no DOPS, lá em São Paulo. Minha mãe, uma enfermeira padrão. E eu com um problema desse na minha vida. Tive que virar mendigo porque as drogas me levaram para isso. Quando meu pai descobriu que eu estava fumando maconha, o meu pai me disse uma frase que caminhou comigo por 15 anos. O meu pai falou assim: filho, eu tive um problema, uma blitz policial, pediram documentação do meu carro, e dentro do documento do meu carro tinha uma ponta de maconha e um pouco de cocaína. E quando meu pai descobriu isso, ele falou assim para mim: filho, você, se você não largar essas amizades, não largar a maconha, não largar as drogas, você vai terminar sua vida sozinho. Aquilo para mim era uma coisa que eu não conseguia entender. Eu estava no auge do meu sucesso, com muito dinheiro, no auge da mocidade, e eu imaginava que nunca aquilo poderia causar tais danos para a minha vida. Quando eu fui parar debaixo do viaduto Santa Cecília, em São Paulo, onde eu morei por 3 anos e meio, eu lembrei do que meu pai falou para mim. No dia 22 de outubro de 1999, eu busquei em Deus uma força maior para poder sair das drogas. Quero dizer que aqui eu não sou pastor, mas eu busquei em Deus uma força para poder sair das drogas. Quando meu filho nasceu, que está aqui comigo hoje, que é o Nelson Neto, foi uma das coisas primordiais para mim abandonar as drogas. Porque eu não queria que esse menino me visse, que ele crescesse e me visse fumando maconha dentro de casa e me visse usando drogas dentro de casa, porque não foi isso que meu pai ensinou para mim. Não foi isso que minha mãe ensinou para mim. Agora, pouco tempo depois do nascimento dele, eu vou morar numa casa, uma bela casa no bairro de Arujá, na cidade de Arujá, onde moro, onde a minha vizinha, na sua bela mansão, fumava maconha com cunhado, com genro, com filhos, e aquela turma toda jogava maconha, a fumaça da maconha, para dentro da minha sala. Quer dizer, eu tive que mudar da casa, porque os meus filhos estavam sendo criados à mercê daquela fumaçaiada toda. Bom, as drogas trouxeram danos terríveis para a minha vida, Vossa Excelência, terríveis. E nesses... Me tornei um nóia, sim, por causa da maconha. A maconha foi a porta de entrada.
Por favor.
A maconha foi a porta de entrada. Hoje...
Eu quero voltar a dizer que se continuar dessa maneira, eu suspendo o debate. Não estou disposto a ficar aqui transformado isso numa galera em que é a favor ou contra. Nós estamos aqui para ouvir, escutar, para eu tomar uma decisão. Então, eu não titubearei em... suspender, pedindo mil desculpas aos que não falaram ainda.
Vossa Excelência,
por favor.
Há 14 anos eu tenho sido um combatente contra as drogas no meu estado, o estado de São Paulo. E em escolas, porque a primeira vez que fumei uma maconha foi no banheiro da escola. Isso em 1982. Então eu tenho sido um combatente das drogas em geral no meu estado, nas cracolândias, nas penitenciárias, onde eu tenho ido palestrar. Nas praças públicas, e isso não tem sido restrito só ao meu estado, tenho viajado o Brasil inteiro e outros países, e de 5 anos para cá, tive a oportunidade de conhecer 16 países, inclusive a Holanda e Amsterdã, onde fui por algumas vezes, e fiz um documentário sobre o problema das drogas, e não fui com dinheiro, que eu paguei da minha viagem, porque eu nem teria dinheiro para isso, mas convidado por autoridades desses países, para me dizer o que a droga fez na minha vida. Então, eu quero deixar aqui esse parecer e sou contra, terminantemente contra.
Muito obrigado, sobretudo pelo depoimento de vida. Aliás, a soma dos depoimentos que eu tenho escutado aqui, tanto da questão medicinal como a sua, como da questão do momento, já daria um bom trabalho. Lamentavelmente, fica para mim a pergunta, o problema existe. E não estamos conseguindo fazer o que deveria. Talvez a proposta do senador Osmar de radicalizar na proibição possa ser. Talvez a regulamentação possa ser. Vamos ter que discutir e, para isso, temos que ouvir. Eu passo a palavra agora ao Bernardo Folli, sociólogo.
Boa tarde, senador.
Onde é que está?
Nessa onda que você acabou de falar aí, que você está querendo trazer os depoimentos, eu vim aqui disposto a trazer o depoimento do maconheiro clássico, normal, que fuma maconha com a frequência que quer e não vê nenhum problema em relação a isso, que não atrapalha a minha vida, que eu faço o que eu quiser fazer da minha vida e se eu achar que vai ter alguma coisa que vai me atrapalhar, eu fumar maconha, eu não fumo. Então, por exemplo, eu não fumaria uma tora gigante para chegar aqui no Senado para conversar com vocês. Não seria razoável, porque aqui é o reino da razão também, que nós estamos discutindo a questão de política pública para o país inteiro. Na minha visão, existe uma dimensão cultural de rede de relações que está sendo propositalmente desqualificada através da separação entre recreativo, medicinal e religioso. Para um maconheiro normal, essa divisão não faz muito sentido. O uso, ele é medicinal na medida em que é terapêutico em várias coisas que já foram faladas aí. Mas o digestivo, né, que a gente fuma depois do almoço, que a barriga está cheia demais, pesada, você fuma um digestivo. Ele é terapêutico, é um uso medicinal. existe uma série de rituais e dogmas em relação ao uso social da maconha que tem característica religiosa, no uso social comum. E o recreativo, ele é como se... quando se diz uso recreativo, se diz que o uso tem como motivação exclusiva a diversão. E não é esse o caso. Na verdade, a gente também tem uma rede de relações que é formada através do uso social, que é muito importante na vida social do maconheiro mesmo, os amigos dele que fumam maconha. Pode ser que isso tenha sido feito dessa forma que está, porque é proibido, e porque é proibido a gente tem que se unir para poder fazer a coisa escondido junto. Mas não é isso. A gente tem uma rede de relações, e isso é que é importante, que eu quero pontuar aqui, para quando você for fazer seu relatório, lembrar que existe o uso não problemático. E o uso não problemático da maconha, ele é maior em termos populacionais do que o uso problemático. Até nessa própria estatística que Osmar Terra mostrou, que é a única que eu vi, que é 35% de dependência para maconha, ainda é a única que eu vi nessa taxa, porque todas as outras são 9, 10, 11%.